Antônio Carlos Macedo.
Estamos de volta, Gaúcha, hoje, nesse domingo, 15 de dezembro, para Panvel. Natal que faz bem, Lojas Colombo, 60 anos. Pague o 13º salário da sua empresa com capital de giro Banrisul. Café Três Corações, sabor que apaixona. Água Ibacara agiliza o melhor negócio para você. Macromix, o melhor mix de qualidade e economia. Vamos agora falar de esporte? Vem aí o sorteio da Libertadores da América. O Marcos Bertoncello está com a gente para explicar como será. Fala, Bertoncello.
Fala, Macedo. Muito bom dia a todos. É nesta terça-feira, às 8h30 da noite, o sorteio da Copa Libertadores de 2020. Importante lembrar que o Internacional, nesta competição ano que vem, vai disputar as fases preliminares, a chamada segunda e terceira fase, dois mata-matas no mês de fevereiro, antes da fase classificatória, a chamada fase de grupos, onde se encontra o Grêmio, que conseguiu a sua classificação via Campeonato Brasileiro. Importante também colocar as datas da Libertadores do ano que vem. Dia 5 de fevereiro e dia 12 de fevereiro, o mata-mata. E de volta, o primeiro com a participação do Inter. O Inter passando, vai ter mais um mata-mata na outra quarta-feira, dia 19 de fevereiro, e o jogo da volta no dia 26 de fevereiro. Importante também lembrar que o ranking da Conmebol, que será divulgado neste domingo, define qual clube tem a vantagem de decidir a segunda partida em casa. Como o Internacional tem boa pontuação, a tendência é que nos dois mata-matas ele jogue o segundo jogo no estádio Beira-Rio. A fase de grupos vai do dia 4 de março até o dia 6 de maio e a grande final da Copa Libertadores no dia 21 de novembro no Maracanã, jogo único no Rio de Janeiro. Feito, Macedo, bom domingo a todos.
Fim de semana, previsão de chuva, que tal uma dica para a TV, hein? No quadro de séries de TV de hoje, a Marina Panho traz a dica de um seriado brasileiro que fala muito sobre a realidade da educação no país. Bom dia, Marina.
Bom dia, Macedo. Muito bom dia a todos do Gaúcha hoje. E olha, Macedo, é um retrato muito fiel sobre a desvalorização da educação no Brasil. Segunda Chamada, seriado da Globo, que estreou neste ano, vem fazendo um sucesso ao mostrar a rotina do ensino noturno de jovens e adultos, mais conhecido como EJA, em uma escola pública no subúrbio do Rio de Janeiro. Na série, não é só mostrada a dificuldade da escola com falta de recursos e também de infraestrutura, mas também a luta dos professores na tentativa de manter os alunos estudando, a vida fora da escola de cada estudante, cada profissional, além, claro, da rotina de tiroteios que o colégio enfrenta por conta da violência e como isso afeta na educação. A série é estrelada por Débora Bloch e outros nomes bem conhecidos no elenco. O último episódio de Segunda Chamada vai ser exibido na TV na próxima terça-feira, dia 17. Mas quem ainda não começou a assistir pode fazer isso agora, ter acesso aos 11 episódios que já foram ao ar na Globoplay, que é o streaming da Globo. Vale muito a pena e essa é a minha dica de hoje. Um bom final de semana a todos.
Da TV para o cinema, nosso especialista na sétima arte, como se dizia antigamente, Ticiano Osório, e uma dica de cinema. Fala, Ticiano.
Macedo, minha dica de hoje é o filme Dois Papas, que marca a volta aos holofotes de Hollywood do diretor brasileiro Fernando Meirelles, o mesmo de Cidade de Deus e O Jardineiro Fiel, que ele estava desde 2011 sem filmar um longa-metragem. O último tinha sido o ambicioso, mas malfadado, 360. Esse Dois Papas é um filme baseado em fatos reais, que marca o encontro entre Bento XVI, o cardeal Joseph Ratzinger, alemão, e o Papa Francisco, né, o que viria a ser o Papa Francisco, o argentino Jorge Bergoglio. É uma volta em grande estilo do Fernando Meirelles. O filme está indicado em 4 categorias do Globo de Ouro, que é um dos prêmios que antecedem o Oscar. Concorre a melhor filme de drama, a melhor ator coadjuvante e melhor roteiro. Quem interpreta o Papa Francisco é o Jonathan Pryce. Ele está bem cotado para concorrer ao Oscar pela primeira vez. E o Bento XVI é vivido pelo Anthony Hopkins. É um filme interessante porque ele não é só sobre religião. Claro que provavelmente as pessoas que são católicas vão gostar mais, vão se interessar mais. Mas eu, que não sou um católico praticante, achei bem interessante porque ele é um conflito entre o novo e o velho. É um diálogo entre a Europa e a América do Sul, né? É um confronto entre a ambição e o despojamento. está em cartaz ainda só no cinema Guion Center, em Porto Alegre, e depois, no dia 20 de dezembro, ele entra na Netflix. Seja no cinema, seja na Netflix, eu acho que vale a pena assistir.
Valeu, obrigado. Gaúcha Hoje, Panvel, Lojas Colombo, Banrisul, Café Três Corações, Guaibacar e Macromix. Vamos falar de obras? Aqui, Josimar Farina, que tal?
Tudo bem, Macedo? Bom dia aos nossos ouvintes. Trago boas notícias. Pelo menos, assim, espero que sejam boas notícias, né? O final de ano está se encaminhando para o final aí, final de ano para o final, para o término. E temos algumas liberações de obras que a gente vem anunciando aí ao longo da programação e que eu decidi compilar para que a gente possa, inclusive, acompanhar e pressionar aí, se for o caso, né? Duas obras aqui em Porto Alegre, que estão na boca do gol para serem concluídas, que são duas obras da Copa de 2014. Uma delas, a obra da Trincheira da Ceará, e a outra, a obra da Trincheira da Anitta Garibaldi. Se não acontecer até o final deste ano, é bem possível e provável que ocorra nas primeiras semanas de janeiro. Mas tudo indica que, enfim, estas duas obras que tanto consumiram paciência, tempo e tudo e mais um pouco dos nossos moradores aqui de Porto Alegre, quem visitou a cidade pela terceira perimetral. Enfim, elas estão nos finalmente. Está no detalhe, está naquela ideia já de vamos avaliar quando será a inauguração. É neste estágio que estamos sobre estas duas obras. Destaco de novo, né? Não significa, né? A gente não sabe bem ao certo, porque a data ainda não foi confirmada, se ocorrerá, se ocorrerão liberações até o dia 31 de dezembro. Mas tudo se caminha, tudo caminha para que isso aconteça, né? Elas estão já nos detalhes e falta mesmo um ou outro ajuste para que de fato elas sejam liberadas. Há ainda a possibilidade que em janeiro a obra da Ernesto Neugbauer seja liberada também. Os ouvintes perguntam, questionam bastante, né? A obra está praticamente pronta e tem um trecho ali que está bloqueado, que acaba mais atrapalhando do que ajudando quem passa pela região ali. Então, uma sinalização de que em breve deveremos ter essa inauguração. E no âmbito estadual, duas obras da RS-118 que devem ser entregues ainda no mês de dezembro, que eu estou falando do viaduto da Avenida Teodomiro Porto da Fonseca e as pontes sobre o Arroio Sapucaia. É questão de dias aí também, de colocação de sinalização, ajustes finais para a liberação. Coloco ainda dentro do escopo do governo do estado a liberação do viaduto da 040 com a 118. Vai ser uma liberação parcial, não uma liberação total como o governo pretendia. Mas é possível e provável que até o Natal tenhamos duas faixas de tráfego, uma para cada lado, passando pelo viaduto, acabando com os desvios ali que tanto tomam tempo do motorista que precisa passar pelo viaduto, pela região. Então, né, mais uma obra aí, cheguei já a 6. E tem uma outra no âmbito federal que envolve a duplicação da BR-116. O DENIT, o Ministério de Infraestrutura, informaram recentemente que mais trechos, em torno de 30 quilômetros da 116, seriam liberados para uso em dezembro. Então nós estamos aí aguardando, faltam 3 semanas, entre 2 e 3 semanas para o fim do ano. E há a possibilidade de que também na esfera federal, boas notícias na área do trânsito. Não sou Papai Noel, a barriguinha até já está chegando lá, mas estou trazendo boas notícias aí para os nossos ouvintes que tanto estão aguardando por presentes nesse final de ano, né, Macedo? A barba está um pouco branca já, é verdade. A barriga mais ou menos. Mas se tudo der certo então, Papai Noel trazendo boas notícias tanto para Porto Alegre quanto para 118 com a 040, para 118 como um todo e para a duplicação da BR-116. A gente vai continuar cobrando para ver se de fato essas melhorias que já foram anunciadas, diga-se de passagem, de fato serão entregues até o fim do ano, começo do ano que vem.
Por falar em presente, já comprou o meu?
Teu presente? Sabe que tu tem um grande presente, né? Tu tem um grande presente que tu usufrui dele na maior parte do tempo que tu vem trabalhar. Eu.
Ai, 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 a modéstia parou ali, bateu ali e parou. Vamos em frente, Gaúcha Hoje, Panvel, Lojas Colombo, Banrisul, Café Três Corações, Guaibacar e Macromix. Vamos falar de economia. Giane Guerra, nem vou perguntar sobre o fim do comentário anterior para não te constranger.
É, só revirei os olhinhos. Sabe aquele emoji que tem no... É um dos que eu mais uso, inclusive, os olhinhos para cima. Assim.
Tudo bem, Giane?
Tudo bem. Macedo, estava olhando umas pesquisas de Natal, de vendas de Natal, que as empresas estão divulgando, né? As entidades empresariais sempre divulgam nessa época. E, claro, elas tentam inovar e trazer perguntas diferentes, por além da qual a movimentação, qual o percentual de crescimento, enfim. E teve uma pergunta que foi divulgada na última pesquisa da CDL, em que colocava a pessoa numa situação de estar em uma loja e na loja próxima ter o mesmo produto, mais barato, mas a pessoa estar sendo muito bem atendida ali naquela loja que tem o produto um pouco mais caro. E a maior parte dos entrevistados disse que compraria nessa loja. O atendimento é uma questão extremamente importante. E não só é o diferencial da loja física, né? A loja física, na concorrência com o e-commerce, precisa apostar em atendimento. Sim. E eu até, inclusive, costumo defender que as lojas físicas deveriam contratar pessoas mais velhas, porque elas têm uma relação bacana de olho no olho, né? Elas têm um jogo de cintura, elas gostam de conversar. As pessoas que vão em lojas físicas às vezes querem conversar, nem sempre, mas
tem
às vezes querem.
Tem assunto também, né? Porque às vezes o jovem não tem. O assunto dele é completamente... É uma geração diferente, ele não é nem má vontade, mas as coisas que ele conversa não estão ao alcance do cliente que ele está atendendo e vice-versa, né?
É, pois é. Então isso é super importante. Apostar em atendimento... Parece que eu estou falando uma novidade. Não estou, né? Porque... Uma loja, um estabelecimento que presta serviço,
não, mas,
tem
Giane,
que apostar em atendimento desde sempre, né?
Mas hoje cada vez mais, porque antigamente, tudo bem que a gente fazia a pesquisa de loja em loja buscando preço. Hoje, com e-commerce, isso a gente faz em 30 segundos, bota o teu produto num site como o do Buscapé, por exemplo, tu tem menos de um minuto, todas as opções, vê a mais barata, que melhor se encaixa na tua procura ali e pronto. Né? Não perde tempo nem nada, tá com a definição de onde tem o melhor preço. O que vai levar mesmo a pessoa a comprar numa loja física é ela ser bem atendida, né? Ir lá procurar o que ela quer, roupa especialmente, né? Que tem que experimentar, que tem que vestir, às vezes até uma opinião do vendedor sobre como caiu aquela roupa, né? Se tá bem, se não tá. Uma opinião sincera, né? Não daquele que bota qualquer coisa.
Tá lindo!
Tá uma beleza, tá lindo!
Tá lindo!
A pessoa é gordinha, pega uma roupa com listras horizontais que engordam mais. Não, tá bonito, tá bem magrinho, não tá? Ou ao contrário, né? Um magrão que bota um listrado, fica mais magro ainda, e a pessoa diz que tá bem. Não é isso. Aquele que tem conhecimento e que pode opinar.
Exato, tem uma roupa aqui que vai ficar melhor.
Então hoje, para loja física, porque a questão preço, a gente não vai buscar em loja física. Se quer, se tem um computador, já confere o preço na internet. Até o preço da própria loja, não só do online, própria loja física. Tu confere ali. E aí chega lá já querendo o atendimento. Se tu é mal atendida, é capaz de tu ir na do lado, mesmo que seja um pouco mais cara, né?
Claro, com certeza. E tem lojas que estão apostando nessa questão de contratar pessoas mais velhas. Tem lojas que estão colocando espaço kids dentro da loja. Mesmo uma mesinha pequenininha com um lápis de cor e um papel para a criança brincar enquanto os pais fazem as compras. Isso é uma aposta bem interessante. Mas também as lojas online também precisam apostar. Vou dizer, né, Macedo? Comprei muita coisa recentemente pela internet, em loja física, e estou enfrentando vários problemas de consumidor, assim, produto que comprei, produto esgotado, produto que chegou na minha casa quebrado e que a empresa não quis buscar, assim, vários problemas com várias empresas, tempo de espera superior a uma hora no 0800. Como faz isso com o consumidor? O pós-venda é extremamente importante, a manutenção do consumidor. Mas deixa eu terminar, que eu tive uma experiência bacana, terminar contando essa experiência. Me ligaram de uma rede de lojas que eu tinha feito um pedido, me ligaram e se identificaram. Aqui é a atendente tal, da loja tal. E eu disse, mais um problema, né? Tô há semanas enfrentando problemas com lojas. Aí a atendente me disse assim, nosso sistema mostrou, senhora Jane, que possivelmente nós esquecemos de colocar um potinho na sua caixa. Eu comprei mais de 30 itens de cozinha pequenos, assim, né? Um potinho, uma cremeira pequenininha. É, provavelmente a senhora vai encontrar, abrir sua caixa e não vai encontrá-lo. Então, para evitar e diminuir a sua decepção, nós gostaríamos de já disponibilizar o estorno agora. Então, a senhora, só gostaria de saber se a senhora quer um vale para comprar novamente no site ou se a senhora quer receber o estorno no seu cartão de crédito. E se a senhora receber e o nosso sistema tiver sinalizado errado, se a senhora receber o produto, não tem problema. A senhora não precisa nos avisar, pode ficar com o produto e com o estorno, não tem problema. Eu fiquei até um pouco parado porque eu achei que era golpe. Aí eu fiquei esperando, assim, daqui a pouco eles vão me pedir os meus dados, né? Mas não. E deu tudo certo. E eu desliguei o telefone e meia hora depois estava um e-mail sinalizando o estorno no cartão. Isso é muito legal, né, Marcelo?
Sim.
É muito importante. Claro que eles identificam o perfil de consumo de cada pessoa, cada cliente, né, para fazer esse tipo de condução no atendimento. Mas isso é extremamente importante. Me diz onde é que eu vou comprar agora da próxima vez.
Vai procurar essa loja.
Onde é que eu vou comprar?
Ponto de partida vai ser ela.
Super legal. Atendimento na loja física ou na loja online. Isso que é importante para fidelizar o consumidor e cativar novos clientes. Porque eu estou contando isso para todo mundo.
Sim, sim, sim.
E aqui, claro, na rádio não estou dizendo...
Eu também tive uma boa experiência numa compra online. Era fora do Black Friday, da Black Friday. Então a entrega aconteceu em menos de 24 horas, um televisor. Em menos de 24 horas. Conto para todo mundo.
Para todo mundo, né? Eu estou impressionado.
E tem um amigo que já fez uma compra nessa mesma rede, em função do que eu contei para ele. Ele também ficou satisfeito, ele já está espalhando para outros e assim vamos.
Então vou te dizer que tu me contou essa aí, eu também fiz uma compra nessa rede disso.
Viu só com uma experiência importante.
O boca a boca, né?
Sim.
É o antigo
também
boca a boca.
Também no online funciona.
Exato.
Um abraço, Jane. Bom domingo.
Tchau, tchau.
Panvel, Natal, que faz bem. Lojas Colombo, 60 anos. Pague o 13º salário da sua empresa com capital de giro Banrisul. Café Três Corações, sabor que apaixona. Aguaíba Car agiliza o melhor negócio para você. Macromix, o melhor mix de qualidade e economia. Bom domingo. Produção Ketlin Moreira. Trabalhos técnicos Domingos Sávio. Um abraço. Paz, saúde, felicidade. Até amanhã. Tchau.